Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Ô, Samara, o Jorge Cunha falou aqui lá de Fortaleza do aumento das mortes, né? A aceleração das mortes, dos casos de Covid-19. Então, vamos começar a sua participação exatamente falando disso.
Nós vamos começar com as atualizações, né, Adriano? Os números desse domingo. Geralmente, como a gente já sabe, no fim de semana esses números caem um pouquinho, né, por causa dos plantões, né, lá nos serviços de saúde, então as notificações são menores. E assim a gente chega nessas 24 horas do domingo, números de ontem à noite do Ministério da Saúde. O Brasil teve 26.845 pessoas contaminadas nas últimas 24 horas. Por Covid-19, e o número de mortes registradas nos sistemas foram 522 pessoas que perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Então, o Brasil tem, ao todo, cerca de 9 milhões e meio de pessoas que já se contaminaram, a grande maioria, cerca de 8 milhões e 300 mil pessoas já recuperadas, e em casos ativos, o Brasil tem cerca de 895 mil casos de pessoas que estão com um caso ativo. E o número de mortes, Adriano, passa de 231 mil, está mais ou menos nessa casa, né? A gente sabe que esses números realmente tendem a aumentar porque a pandemia ainda não está sob controle. A média móvel, por exemplo, dos últimos 7 dias, ainda segue na casa das 1.000 mortes diariamente. Então, já são 18 dias com essa média acima da marca de 1.000, e ela não cede, né? A gente está num quadro considerado estável nesse patamar das mortes. Já os casos, a média móvel de casos, Adriano, ela vem se mantendo ali agora um pouquinho mais baixa. A gente vem que vê que nos últimos dias, aquela casa geralmente estava na casa dos 50 mil casos por dia, começa a aparecer assim uma ligeira queda, mas ainda considerado como estável, né? Porque não foi uma variação muito grande. Então, a gente tem nos últimos 7 dias uma média já na casa dos 45 mil novos casos, e representando aí uma queda de menos 11% em relação aos 14 dias anteriores, que é o prazo, né, que se estabelece para uma análise. Só para lembrar que se esse número cair acima de 15%, aí já é uma virada na curva de estabilidade para a queda, mas ainda está nesse patamar considerado estável.
Pois é, está aí. Realmente são preocupantes esses números. Agora vamos falar, Samara, de um placar que a gente torce para os números aumentarem rapidamente. Já é outro lado da moeda. Enquanto que os casos de Covid a gente torce para que haja uma redução ou pelo menos uma desaceleração, um outro placar, que é o da vacinação, a gente torce, esse sim, para os números aumentarem rapidinho. Como é que está o placar aí da vacinação?
Já, o Brasil já passa de 3 milhões e meio de pessoas vacinadas. São 3.598.838 pessoas que já receberam a vacina lá. As imagens que a gente vê, né, aquela injeção chegando no braço das pessoas. Mas, Adriana, apesar de ser um número absoluto grande, né, mais de 3 milhões e meio, em termos percentuais ainda é muito, muito baixo. Representa 1,69% da população brasileira. Ainda não dá para a gente dizer que a vacinação está fazendo o seu efeito, né, naquela questão de barrar um pouco a contaminação. Mas é como você falou, a gente torce para que isso se acelere conforme cheguem mais insumos, né? Já tivemos uma leva que chegou no final de semana e toda a previsão é que entre março e abril o Brasil já tenha milhões de vacinas a mais, né, disponíveis.
É verdade. Então vamos aí aguardar a aceleração da vacinação em todo o país. Em meio a tudo isso, tem estado aí com volta às aulas, né, Samara?
Pois é, em meio a tudo isso, as escolas estaduais de São Paulo estão liberadas para o retorno às aulas presenciais a partir de hoje, desde que sigam os protocolos de proteção contra a Covid-19. A rede particular em São Paulo, Adriano, ela começou já na semana passada. Então, a São Paulo está fazendo esse escalonamento. A cada semana entra uma rede. Então, hoje a municipal já entrou a particular e no dia 15, que é a próxima segunda, seria a vez da rede estadual. Aliás, minto, desculpa, a rede municipal. Né? Aí completa, então, o cronograma. Já no Rio de Janeiro, as aulas também, remotamente ainda, né, voltam hoje na rede municipal. Já o ensino, na verdade, o ensino presencial será retomado a partir do dia 24, começando sempre pelos menorzinhos, né? Primeiro ano, segunda, pré-escola. E já na rede estadual do Rio de Janeiro, o retorno está previsto, então, só para 1º de março, já num sistema híbrido, ou seja, parte dos alunos no ensino online e parte dos alunos no ensino presencial.
Tá aí, então, alguns estados ensaiando aí a volta às aulas da meninada aí para as escolas. Estamos conversando com a Samara Sadek, a Samara está trazendo aqui as notícias da internet. E agora, Samara, vamos falar de Enem digital e também do Enem, próprio Enem tradicional, né, com provas feitas com papel ainda. Como é que os candidatos, o que, que nós temos aí da internet de novidade para os candidatos que porventura não puderam fazer as provas?
Pois é, esses candidatos, o Adriano, que não puderam fazer o seu Enem em razão de estar contaminado pela Covid-19 ou com alguma outra doença infecto-contagiosa, eles têm a partir de hoje um prazo, né, para pedir a reaplicação do Enem. Esse pedido é feito online, né, na página do participante, e esse prazo para fazer esse pedido vai até o próximo dia 12. Então, o candidato interessado em não perder o Enem de 2020, né, vamos lembrar que esse ainda é o Enem do ano passado, deve procurar esse serviço. Os candidatos devem enviar exames e laudos médicos de forma online que comprove que ele estava realmente contaminado, né, estava se tratando da Covid ou de outra doença infecto-contagiosa. Tudo isso é feito pelo site que os participantes já conhecem, que é o enem.inep.gov.br/participante. E a reaplicação dessas provas, Adriano, já está próxima, né, porque é no dia 23 e 24 de fevereiro, apenas na versão impressa.
Maravilha. Samara, muito obrigado aí pela sua participação, aqui pelos destaques das notícias da internet. Um abraço e até amanhã.
Um abraço, Adriano. Um abraço a todos. Até amanhã.